Fala, pessoal, estamos aqui no podcast GDBR, uma conversa aqui com o Myron Luz, que é level designer. Antes de eu terminar essa introdução, Myron, vou comentar também que o GDBR aqui é um grupo de desenvolvedores de game designers, mais especificamente, que começou um tempinho atrás, no final do ano passado, depois de a gente ter uma conversa por WhatsApp, principalmente. E o objetivo do grupo é trazer mais conteúdo de game design em específico para o pessoal, mas não só game design, não só game design, mas também outras áreas, como desenvolvimento, como outras coisas da indústria de jogos, né? E o que a gente tem feito é toda quinta-feira ter aí um eventozinho com o pessoal do grupo do Discord, ou no bate-papo com o convidado, ou entre nós mesmos, os participantes do Discord, sobre game design, desenvolvimento de jogos, e outras coisas aí no setor do desenvolvimento de jogos. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, com o Myron Luz. O Myron Luz, ele é lead game designer da Dumativa e foi responsável pelo level design do jogo A Lenda do Herói, que a maioria de vocês deve conhecer. Ele também agora está trabalhando no level design do Skyracket, da Double Dash, que também já está perto de ser lançado nesse ano aí. Saiu um trailer massa há pouquíssimo tempo, está rolando até testes. Acho que tem um teste aberto, né, Mário?
Sim, eles estão com um grupo aqui no Discord de beta teste. É só entrar nas redes sociais dele, Instagram, Facebook, que você consegue encontrar.
Show de bola. Lá você vai poder ver um pouquinho também, além do Lenda do Herói, outros trabalhos aí que o Mário vai comentar também no Skyracket. Então ele vai contar um pouquinho sobre essa trajetória dele de game design, vai dar umas dicas sobre level design. E vocês podem ficar à vontade, tem um canal aí chamado Myron Luz Level Design, onde vocês podem fazer perguntas que a gente vai tentar adereçar aí ao longo do papo, para deixar esse bate-bola aí maneiro entre pessoal do grupo e o convidado aí, o Myron. Beleza? Manda ver aí,
Show de
Myron.
bola, valeu. Bom, pessoal, boa noite, né? Prazer, pessoal aí do GDBR, obrigado pelo convite. Tá, vamos lá. Eu trabalho com jogos há mais ou menos uns 8 anos. No final da minha faculdade, 8 anos atrás de design gráfico, eu precisava de estágio para me formar. E aí eu fiz estágio num curso. De lá, desse estágio, em 4 meses virei professor. Fiquei um ano dando aula de game art, game design, animação, generalista, né? Dava aula um pouco de tudo. Não sendo muito bom em nada, só estudando para dar aula e as primeiras turmas foram terríveis. Mas conforme os meses foram passando, eu fui ficando melhor e fui conhecendo outros professores. E aí, esses professores, artistas e programadores, revoltados com esse curso, que eu não vou citar, a gente saiu, encontramos com outras pessoas, músicos e escritores, e fundamos a Dumativa. E aí, de lá para cá, a gente vem produzindo. A gente produziu uns 3 ou 4 protótipos de jogo até conhecer o Marcos Castro e receber esse convite aí para fazer o Lenda do Herói. E a gente demorou 8 meses só para planejar a campanha do financiamento coletivo. Lançamos a campanha, foi um sucesso e a gente conseguiu o primeiro passo no lançamento de um jogo grande nosso. E a gente fez o Lenda Herói novamente, metia a cara nos livros, no, nos vídeos para tirar essa tarefa aí de fazer level design. E o Lenda Herói lançou, ele lançou com problemas, mas ao longo dos meses pós-lançamento a gente foi cuidando do jogo, acertando o jogo, melhorando, resolvendo os bugs. E com o dinheiro da renda do Lenda Herói, a gente teve mais dinheiro para lançar os DLCs, para lançar novos updates. E a gente trabalha no Lenda Herói até hoje. Ele lançou com 8 fases, ele lançou um DLC da fase 9, e agora a gente está trabalhando no DLC da fase 10. E nesse meio tempo, fora do Dumativa, eu fiz freelancers para outras empresas também, para empresas que não tinham game design. Eu fui lá e meti a cara e fui fazer freelance game design. E há um ano atrás, exatamente um ano atrás, em março de 2018, eu comecei a trabalhar na Double Dash, porque o Floco, que é o lead game design de lá, estava muito sobrecarregado. Ele precisava de mão de obra assim, para fazer trabalho braçal de game design, que é justamente level design. Então eu entrei lá para ajudar ele com documentação, com level design. E mês que vem, quer dizer, hoje é março, né? Ah, não. Amanhã. Amanhã eu vou estar completando um ano de Double Dash. E nesses últimos 3 meses, talvez, eu meti a mão direto no level design do Skyrocket, sempre orientado pelo Floco. O Floco me passa as orientações e eu vou lá, faço o braçal do level, organizar os waves, montar o wave, deixar as fases certinhas, bonitinhas, pra entrarem no jogo. E também, dentro do Double Dash, fiz trabalho de level design para jogos, para Cartoon Network, jogos pequenos, daqueles de web. Fiz level design para um jogo da Mônica, fiz level design para um jogo do Summer Camp Island. E, voltando para a Dumativa, também trabalhei com level design no projeto Blurry Memories, que é um projeto de jogo para deficiente visual sem imagem nenhuma. É tipo um jogo da Telltale, um jogo narrativo de escolhas, mas para celular sem imagem, que você faz as escolhas deslizando o dedo na tela do celular. E precisa de level design, porque vocês sabem como é que são aqueles jogos da Telltale, né? Walking Dead, Game of Thrones e tal, são sobre escolhas e as escolhas ramificam o caminho. Isso é level design também. Também trabalhei com esse tipo de level design narrativo. Então dá pra dizer que meu foco é level design, mas também game design, gestão de projeto. Passo por tudo isso, porque alguém tem que fazer e aí acaba... O generalista é geralmente a pessoa que tende a fazer todos esses trabalhos ao mesmo tempo. Acho que de trajetória é isso.
Show de bola. É, bem bacana. Então você já está completando amanhã um ano de Double Dash, né?
Sim, um ano. Eu entrei para fazer documentação, para ajudar o Floco com documentação. E o projeto que eles tinham passado no Startup Rio, né, o Crux. E aí a gente fez um método e acabou que o Crux não avançou tanto quanto a gente queria, mas eu comecei a ser absorvido para outros projetos da Double Dash, para esses projetos da Cartoon, para projetos deles mesmo. E, eventualmente, quando não tinha mais nada de projeto paralelo, eles vieram para mim e falaram: olha, Mylon, tem a necessidade de você botar a mão no Hacked Boy, botar a mão no Unity, montar o Wave, melhorar o Wave, revisar o Wave, não sei o quê. Eu falei, bora. Eu não tinha experiência nenhuma com Unity antes da Double Dash. E aí, quem teve a paciência de sentar comigo e me explicar muita coisa de Unity. E foi na Double Dash, inclusive, que eu comecei a botar a mão no projeto mesmo. No Lenda do Herói, eu fazia mais a parte de esquema, de desenhar o level no Photoshop mesmo. E aí, tinha um programador para aplicar o desenho. Então, já nesse ano da Double Dash, eu já peguei a mão no projeto mesmo. Eu abri o projeto, dava commit, mudava os levels, comitava, o pessoal baixava, testava, aí dava pull, foi direto no projeto.
Ah, legal. Então, você comentou que no Lenda do Herói você fazia por fora, né? Você pode explicar um pouco melhor como é que era esse processo, como é que funcionava?
De level design no Lenda do Herói?
Isso.
Cara, era um parto. Fazer uma fase no Lenda do Herói é um parto, porque envolve todas as áreas. O style tinha que estar pronto, a música tinha que estar pronta. O diferencial do Lenda do Herói era isso, né? Era a música. E aí eu tinha que montar o level. E aí o level, ele... Eu fazia da seguinte forma. Sempre começa pelo insumo da narrativa. E isso não se aplica a todos os level designers. Tem level design que não tem narrativa. Mas no caso do Lenda do Herói, que era um jogo muito baseado em música e baseado na história que o herói está cantando, eu sempre começava exigindo um insumo narrativo dos roteiristas, no caso Marcos Castro, Joca, o Fábio Abu, e eles me passavam um textinho de tudo que a fase deveria ter contido, de todos os monstros, de todos os eventos, todas as cutscenes, e eu pegava esse insumo e transformava ele em level. Transformar um roteiro em level é um processo de game design. Você precisa de mecânicas, você precisa de coisas acontecendo naquele level, você precisa apresentar coisas, desenvolver coisas, desafiar coisas, e aí finalizar com o último desafio. E eu pegava esse insumo, fazia uma listinha de elementos que deveria ter no level, e aplicava esse fluxo de apresentação, de desafio, em cada um desses elementos. E aí no final tinha uma fase. E quando esse desenho da fase estava pronta, a gente passava para a programação, implementava o desenho da fase, e aí eu tinha que jogar a fase com speedrun, porque o Lendoroi é sobre métricas de música, e uma estrofe não pode atropelar a outra no jogo. Então, o jeito da gente medir quando uma estrofe começa e acaba era tipo fazendo um speedrun com um herói e deixando tipo um pontinho vermelho no level a cada 7,5 segundos, que era mais ou menos o tempo que uma estrofe demorava no máximo. E aí a gente ia fazendo a métrica musical da fase. E quando essa métrica estava pronta, aí a gente aplicava a música na fase. Então, era meio que um parto. Foi tipo assim, foi uma sabatina de level design fazer fase para esse jogo.
É, bacana. É, eu lembro que no Lenda do Herói tem as frases que parece que ele vai contando mesmo tem um roteiro de falas para fase, me parece, e também tem uma segunda camada que são falas que dependem de algumas variações de comportamento do jogador, né?
Sim, são três tipos de estrofe. As canônicas, que tem que acontecer, independente do na hora que você chega em tal lugar, por exemplo, a primeira vez que você encontra uma plataforma que voa, o herói questiona sobre a física dessa plataforma. Isso é uma canônica, aquele evento vai acontecer assim que ele encontrar uma plataforma. Tem as genéricas, que acontecem caso o herói fica parado, caso o herói não faça nada, o cantor faz uma inferência genérica. E tem umas que são situacionais, caso você fique pulando em um certo lugar, caso você fique fazendo alguma coisa específica que a gente planejou, a gente previu que o jogador ia fazer, ele canta também de acordo com aquela situação situacional. Não é obrigado, mas se o jogador fizer o trigger certo, ele acaba ouvindo aquela estrofe.
E aí, como é que essas estrofes situacionais entram nessa divisão que vocês faziam aí dos 7 segundos na fase? Vocês tinham que separar também as canônicas para entrar outras no meio? Como é que funcionava mais ou menos?
Então, imagina peças de Lego que se encaixam. Todas as estrofes elas tinham um começo e um fim, e puxava a próxima estrofe que tinha um começo e um fim, e elas se encaixavam uma nas outras, hein? Então, não importa se a próxima estrofe vai ser uma canônica, vai ser uma genérica, vai ser uma situacional, ela se encaixa com a anterior e ela vai se encaixar com a próxima. Então, elas foram desenhadas para funcionar desse jeito. Então, conforme você vai percorrendo o level, imagina uma pecinha de Tetris caindo aonde você percorreu. Essa pecinha de Tetris barra Lego é a estrofe. E o código, o algoritmo que faz isso acontecer, é um algoritmo também muito pica que o Brinjal planejou junto com o roteirista e junto com o músico, os três mexendo juntos para fazerem isso dar certo.
Você fazia como se fosse um layout primeiro da fase, isso?
Sim, no começo da produção, sim. O Lenda do Herói foi minha primeira experiência, de fato, com level design. Antes eu trabalhei no Dragon Festival, que era um projeto menor da Numativa, e eu fazia wave design, mas era bem bruto, assim, era bem primário, estava começando. Lenda do Herói já sacava algumas coisas e eu comecei a fazer na mão. Eu fazia na mão mesmo, no papel, e aí do papel eu tirava foto, eu escaneava e fazia o caminho certinho, retinho no Photoshop. E aí, antes disso, né, antes de eu ter esse caminho, eu tinha um documento de level design, que era assim, a galera do roteiro me mandava um insumo da fase. Olha, nessa fase, Mario, tem que ter cobra, tem que ter plataforma, tem que ter molo, tem que ter isso. Aí eu pegava esse roteiro e dele eu transformava em um documento de level design. Eu falava, olha, eu fazia um diagrama de eventos que deveriam acontecer na fase, por exemplo. Fase 1, o insumo é esse, tem que ter cobra, tem que ter plataforma, tem que ter mola. E aí, no roteiro, no documento de level design, eu fazia um diagrama, começando assim. Ponto 1, ensinando o jogador o que é uma plataforma. Desafiando o jogador sobre plataforma. Twist do jogador de plataforma com cobra. Aí depois, apresentando cobra. Desafiando sobre cobra. Aí o twist de cobra com mola. E assim a fase ia sendo montada só no em tópicos, no diagrama. E aí, quando esses tópicos estavam prontos, quando o diagrama estava pronto, textual estava pronto, eu ia pro papel. E aí eu olhava cada tópico e desenhava a área relativa. Olha, aqui o herói vai aprender sobre plataforma. Aqui ele vai ser desafiado sobre plataforma. Aqui ele vai aprender sobre cobra. Aqui ele vai ser desafiado sobre cobra. E por último ele vai ter o desafio de cobra com plataforma. E aí eu fazia esse desenho, passava pro Photoshop e aí sentava do lado do programador e ele implementava esse desenho o mais parecido possível, porque quando você passa do imaginativo para o concreto dentro do projeto, sempre muda alguma coisa. Alguma coisa que você tinha planejado não funciona. Então, eu ficava lá do lado do programador até as coisas ficarem certas. E isso no começo do Android. Hoje, que a gente está na fase 10, eu já peguei o Tiled para montar direto. Então, eu não faço mais esse processo de desenho. Eu faço só direto no level. Eu passo o diagrama, o documento ainda existe, mas aí eu pego do documento e vou direto para o projeto.
Eu ia fazer uma pergunta agora, mas eu mexi aqui, esqueci. Deixa eu lembrar. Ah, tá.
Eu posso
Quando
fazer uma
você fala.
pergunta?
Pode fazer então, fala você.
Ah, beleza. Porque,
Fala.
Maron, você falou que você sentava do lado do programador. Tipo, como é que rolava esse pipeline, essa troca entre você e o
Olha,
programador?
em primeiro lugar, eu não aconselho. Se você é o game designer, eu acho que você tem que meter a mão no projeto você mesmo, você tem que fazer o seu level design, você tem que saber de Unity, sacar de Unity, sacar de Game Maker e ir lá fazer, montar o level você mesmo e testar por você mesmo. Porque era uma pipeline complicada, porque não era sempre que eu podia estar sentado com um programador, porque na época do começo do Lendoroi, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, era coordenação de projeto, era generalista de arte, eu também, quando o Pedro e o Marcelo Coimbra foram responsáveis pela arte, pela animação do Lendoroi. Só que tinha tanta demanda de arte que teve um momento em que eu tive que pegar um chefe para fazer, um chefe para animar. Então eu estava sempre com coisa para fazer e não era sempre que eu estava do lado do programador para fazer level. E ele montava do jeito dele, não ficava exatamente do jeito que eu queria. E eu acabei tendo fases que não ficou mais ou menos do design que eu esperava, porque eu não tive esse tato de ir lá e fazer com minhas próprias mãos. Então funcionava, funcionou o jogo, foi lançado, mas. Eu não aconselho. Para mim, essa pipeline não deu certo e o que eu tenho tentado fazer todos os projetos que eu tenho participado é pegar o projeto, baixar o projeto, mexer o level design por mim mesmo. Sei lá, faz muito mais sentido. Tanto que lá fora, se você for querer, por exemplo, se você quiser sair do Brasil e migrar e trabalhar com game design no Canadá, por exemplo, muito provavelmente eles vão pedir para você experiência com programação. E eles querem game designers que mexam no projeto, eles querem game designers que programem também para poder fazer essa etapa de construção de level, de teste de level, que é tão importante quanto construção. Então, funcionou naquela época, hoje em dia para mim não funciona mais.
Maneiro, maneiro. Faz sentido isso daí.
Fez sentido? Respondeu ou não?
Respondeu sim.
Sim. É até um
O
comentário.
Pedro lançou uma pergunta aqui
É.
no texto. Bom, vou falar aqui. Uma pergunta. Quanto tempo demora para bular cada estrofe de um novo desafio? Qual era o esforço de produção? Então, cara, o Lenda, ele foi fora desse mundo, porque a galera trabalhou muito e as coisas saíram muito rápido. O Joca é uma metralhadora de rimas e de piadas. O Joca é nosso escritor. Então ele fazia muito rápido as estrofes. O Vinícius, que era o diretor de sonorização, de música e tal. Ele também gravava muito rápido. O Marcos Castro também sempre estava lá, disposto a gravar. Então as estrofes saíam muito rápido, assim. Papo de em um mês a gente tinha uma fase pronta, uma fase com três atos. Então era rápido. E é o que a gente está tentando aplicar no nosso projeto mais recente da Dumativa também, um esquema de tipo bater sprint toda semana, todo dia tem alguém produzindo, não deixar ninguém parado. De olho no cronograma toda semana para não perder tempo, para não atropelar o cronograma. A gente teve problemas com o cronograma do Lendo, a gente atrasou. Por mais que a gente tenha feito muita coisa em um ano, a gente também tinha muita coisa que a gente queria fazer e não conseguiu entregar em um ano. E a gente está tentando ser mais realista com o cronograma do nosso projeto mais recente. E o segredo, cara, é gerenciamento de projeto, é ter uma pessoa gerenciando os projetos. E ficar atento aos processos, o que vem primeiro, o que tem que ser feito, não se atropelar nas etapas, ter tudo documentado no Hack and Plan ou no Trello, sua ferramenta de escolha, e sempre bater sprint, sempre botar todo mundo para trabalhar todos os dias, e aí as coisas acabam saindo num tempo hábil, assim, num tempo desejável. Não sei se respondeu a sua pergunta, Pedro. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha falado sobre isso aí.
Eu fiquei com curiosidade. Você falou que no level design do Lenda, primeiro vinha a parte do roteiro que você pedia, né?
Sim, dos
É,
roteiristas.
e, Isso. E essa parte já vinha, por exemplo, com as estrofes, com quais partes iam ser cantadas e quais seriam as coisas cantadas, ou você só se baseava nos 7 segundos e isso era criado depois?
Ah, sim. Eu não me envolvi muito com a produção musical do Leandro, não, por incrível que pareça. Eu me envolvi muito mais com o projeto. Existia um canalzinho no nosso Slack do time dos fodas, era time fodão, que era o Brinja, o programador, o Vinícius, que era o músico, e o Joca, que era o escritor, eu acho que o Marcos Castro também. Eles quatro regeram toda a parte musical do Lenda. Eles deram um jeito de enfiar a música no level. Eu só construí a parte mecânica do level, a parte de interações mecânicas, de desafios e tal. Uma vez que o level estava pronto, eles montavam a música em cima do level. Só que, repare bem, no insumo de roteiro, que é a etapa 1, é tipo, o começo do level sempre começava pelo esse insumo de roteiro. Já vinha ideiazinhas de estrofe, já vinha uma ou outra ideia, mas eram ideias cruas, porque eles tinham ideias de estrofe, mas eles não sabiam como o level ia ser. E aí, com esse roteiro, eu montava o level de fato, concreto, o programador implementava o level, eu fazia a medição de 7 em 7 segundos, ou quão longe o jogador poderia ir, aí com essa medição, aí sim eles tinham as estrofes que eles podiam fazer. Então foi um ciclo que começava no roteiro e fechava no roteiro, que não era exatamente roteiro, era composição de letra, né? Começava no roteiro do que deveria ter, passava por uma construção de level design, implementação de level design, com level design implementado, e aí começava a composição da música. E aí voltava para a implementação da música dentro do level design. É quase um caracol, assim, de imagina um movimento circular em que você começa de um ponto, volta para a narrativa e depois avança implementando música dentro do level.
Show. Eu fiquei com uma curiosidade, tem a ver com essa pergunta também. Se chegou a ter algum momento que você colocou algum elemento foi colocado no level design, basicamente porque já tinha uma piada pronta para ser usada, e falou, ó, tem que ter isso aqui assim porque vai ter uma piada com isso. Chegou a ter alguma coisa nesse sentido?
Depois que o insumo estava pronto, não. Muitas piadas tinham que ter e já haviam previstas no insumo inicial de roteiro. E aí, coisava. Aí depois, para enfiar uma estrofe nova que não foi planejada no insumo inicial, só se já tivesse no level, tivesse a ver que eu construí, ou alguma coisa que eu construí, eles gostaram. Aí na etapa de construção de música, de composição de música, que o level já estava pronto, eles inventavam estrofes novas de acordo com as coisas que eu tinha criado no level, entendeu?
Entendi. Então, no próprio insumo, às vezes, vinham alguns elementos de level que eram para piadas, porque assim.
Exatamente.
Não era necessariamente como ensinar, por exemplo, a pular uma plataforma, mas só porque é uma piada que faz parte daquele roteiro, né?
Sim, exatamente. E uma coisa que sempre me prendeu muito no Lenda, por exemplo, eu não posso alterar muito o level design do que é hoje, porque eu não posso criar uma seção inteiramente nova. Porque se, por exemplo, eu quero criar um desafio novo no topo do level, ter espaço no topo do level, eu poderia ir lá no Tired e fazer um desafio de plataforma lá em cima. Eu não posso fazer isso porque não tem música gravada para esse desafio lá em cima. Então o jogador iria lá para cima, jogar esse desafio novo, mas não teria nenhuma estrofe feita para aquilo. Então, para fazer uma sessão nova ou consertar alguma coisa que esteja muito cagada no level, o Marcos Castro teria que voltar a gravar. E a realidade da gente há 2 anos atrás, antes do TC do Marcos Castro, era uma, e hoje é completamente diferente. O Marcos Castro não tem mais tanto tempo para fazer gravação assim. Tanto que a fase 9 é com o Detonator, não é com o Marcos Castro, entendeu? Então, ele não passou mais pelo processo pipeline. Ele já estava com o TC, se não me engano, quando a gente gravou a fase 9. Então, o Lenda do Herói, o 1, o primeiro, né, porque a gente planeja fazer mais, ele não vai mudar muito de level por causa disso, porque o level design ele já é uma coisa concreta que totalmente depende dos versos gravados naquela época.
Entendi. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pode mandar aí no chat do canal Myron Luz Level Design. A gente está aqui com o Myron Luz, que foi o lead level designer do Leandro Herói. Mas você também agora trabalhou recentemente no. Peraí, acho que tem mais uma pergunta que pode ser antes de trocar de assunto. Vamos lá. Pedro fez uma pergunta. Quantos levels por ato você acha que é uma boa para um jogo de plataforma, mobile, Switch, etc? Ah, tá.
Vou até falar uma curiosidade aqui. Eu não queria que o Leandro tivesse 3 atos. Eu queria que o Leandro tivesse 2 e fosse direto pro chefe. Eu acho o terceiro ato exagero de fase. Eu acho que podia ser dois atos em um chefe e tava de bom tamanho. É, como é no Sonic, a partir do Sonic 2, se não me engano. Sonic 1 acho que são 3 atos, Sonic 2 são 2 atos. É, eu acho 3 atos muito de uma fase. Muito. Tipo, você eu acho que se você for um jogador assim. O nosso público é infantil, né? Se você for um jogador de 10 anos, você perde, sei lá, facilmente 20 minutos numa fase. Isso é bom porque aumenta o tempo de gameplay. A gente quer manter o jogador jogando mais, o jogo o mais tempo possível. Mas é ruim no ponto de vista de diversão. Não é tão divertido ficar muito tempo numa mesma fase. Mas enfim, tinha roteiro, a gente tinha um contrato, a gente tinha insumo suficiente, a gente tinha possibilidade de fazer 3 atos por fase, a gente foi lá e fez. Eu acho um pouco longo. Hoje em dia eu já estou mais acostumado, eu já sei dividir o que eu quero colocar em cada ato. Já vem fácil para mim, mas eu inicialmente, lá no começo do projeto, eu achava que era exagero. Hoje em dia eu já estou acostumado. Então, se você fosse perguntar se fosse fazer um jogo meu, sem ser contratado por cliente nenhum, sem do nada na minha cabeça, eu faria 2 atos em um chefe. O jogo de plataforma parece ser sensato para mim.
É, assim, eu estou um pouco em dúvida se você e o Pedro estão usando a mesma nomenclatura para ato, se estão designando a mesma coisa para ato.
No Lenda Herói, assim, mundo 1, é fase 1, que é o mundinho da planície, aí tem ato 1 da planície, ato 2 da planície, ato 3 da planície. Eu não sei se é isso que ele perguntou. Ele perguntou quanto dura cada ato também. Olha, se eu não me engano, deve demorar de 5 a 7 minutos cada ato.
E esse ato, no caso, é como se você tivesse passado de fase ou é só um segmento da fase que você classifica como ato?
Isso aí é mais... Essa nomenclatura varia de jogo para jogo, né? No Lenda do Herói a gente chama de fase o que a Double Dash chama de mundo, por exemplo. O Skyract tem 5 mundos, se eu não me engano. E as fases são os atos do Lenda do Herói. Então no Lenda do Herói a fase 1 é o mundo 1. E os atos são as fases. E no Skyract os mundos são as fases e os atos são as fases. Não sei se deu para entender.
Sim, sim, deu.
Isso tudo é hierarquizado por background, né? O background define o que é o mundo. Então vou utilizar a nomenclatura do Lenda do Herói que eu prefiro. A fase 1 é aquela background planície e ela tem 3 atos. Tem 3 planícies diferentes, 3 backgrounds que são recolos da mesma planície. Aí o Lucas fez uma pergunta aí complexa. Deixa eu ver aqui.
Vai lá.
Como você faz para inserir novas mecânicas no flow do jogo? O jogador precisa passar por X vezes para depois aprender essa nova mecânica. Utiliza alguma métrica para isso? Vai de feeling, teste no flow do level? Olha, eu não sei se eu entendi direito essa pergunta, mas eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Tudo depende da estrutura do seu jogo. Por exemplo, se ele for linear, eu posso fazer com que as mecânicas sejam acumulativas. Ele precisa aprender tudo que ele aprende do ponto A até o ponto B, até o ponto C, e eu vou acumulando as mecânicas, acumulando os desafios, até chegar na última fase e fazer um mega desafio. Mas isso são jogos de plataforma linear, que quase não existe mais hoje. A gente tem muito Metroidvania, a gente tem muito esquema de Mega Man, de você selecionar a fase. O esquema do Mega Man eu acho que é o meu preferido, que você faz uma fase introdutória, ensina mecânicas básicas, conceitos básicos, depois deixa o jogador escolher a fase que ele quer jogar, e aí dentro daquela fase vai ter um micro-universo de mecânicas dela, que faz parte daquela fase. Precisa ser fazer parte daquele universo, porque é o jogador que vai escolher qual a próxima fase que ele vai jogar, então aquele micro-universo tem que ensinar, desenvolver, desafiar e encerrar a fase naquele micro-universo. E quando acaba todas as fases que o jogador pode selecionar, vai para a última fase. A última fase do jogo é tipo a prova final do jogo. Imagina que um jogo, as fases de um jogo são um ano letivo. Você vai fazendo testes e aprendendo sobre o jogo. No final do jogo, você tem a prova final para ver se você passa de ano, que vai cair tudo que você aprendeu o ano inteiro. É isso que é level design. São vários testes até chegar ao teste final. Então, o flow de mecânicas é esse. Vai depender se o jogo é linear ou se o jogo é modular. Se ele for linear, ele pode ser acumulativo. Se ele não for linear, se ele for tipo Metroidvania, que o jogador pode escolher para onde vai, ou até um falso linear, que é o Metroidvania, que você acaba criando uma certa linearidade, você pode acumular mecânicas. Se for modular, você tem que fazer universo de mecânicas em que você desafia só lá no final da fase. Fez sentido, Lucas? Não sei se eu respondi a sua pergunta da melhor maneira, mas acho que era mais ou menos isso que eu tinha entendido que você falou. Vamos lá, tem mais uma aqui. De onde surgiu a ideia de produzir o áudio a partir do level design? Quais referências vocês usaram? Cara, a gente não tinha referência nenhuma. Mentira, a gente tinha uma referência. Bastion. Bastion faz isso. Você vai jogando Bastion e o narrador vai falando o que tá acontecendo. A gente sabia que era possível porque Bastion fez. E aí a gente foi quebrando a cuca pra fazer. Deu muito errado no começo, vocês não têm noção. As músicas não se encaixavam de jeito nenhum. Nada dava certo, as músicas se atropelavam. Foi um pesadelo no começo. Os 6 primeiros meses de Lenda Herói, a gente simplesmente não sabia se ia dar certo a mecânica musical. Testava e não dava certo. E aí, cara, uma semana antes da Comic Con, o Brinjo e o Vinícius deram um jeito de fazer as músicas se encaixarem. Eu lembro nitidamente que... Uma semana antes da Comic Con, as músicas não estavam funcionando, não estavam se encaixando, estavam se atropelando. E aí eles botaram tipo um prato, o prato de bateria, que é entre uma estrofe e outra. E bum, as músicas começaram a funcionar, começou a ter uma transição suave de uma estrofe para outra. E a gente falou, caralho, é isso, conseguimos fazer uma música modular aparecendo com estrofes selecionadas por algoritmo. Beleza, aí a gente... amarrou a fase 1 e levamos pra Comic Con e foi um sucesso. A galera jogou, se amarrou e tal. Mas uma semana antes a gente não fazia ideia se a gente ia conseguir fazer. E depois de muita tentativa e erro, muita tentativa, a primeira fase levou 6 meses pra ficar pronto. Vocês têm uma noção, só a primeira fase. E aí quando a primeira fase foi pronta, a gente só replicou o mesmo método na fase 2. E aí as fases foram demorando 1 mês, 2 meses pra ficarem prontas, dependendo da complexidade e da agenda de gravação. Rapaz, não sei se a pergunta é apropriada ou vão chegar advogados caindo no céu por isso, mas o que você acha que é o maior problema do Lenda? Alguma coisa que você, se pudesse fazer o jogo nisso, faria diferente? O maior problema do Lenda é que ele foi feito por armadores. Tipo, a gente, a Domativa, tinha... A gente não tinha experiência, a gente estava começando. A gente estava, tipo, eu estava começando a minha jornada com game design. Os meninos de arte estavam começando a jornada deles como arte, a galera de música estava começando, estava todo mundo no primeiro ano sério de produção, tipo, um processo e tal. E eu principalmente, talvez eu seja um dos mais amadores lá naquela época, porque eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, eu não fazia ideia de como fazer level. Tive que meter muita cara em formação e livro para entender o que eu estava fazendo. E aí, quando a gente chegou no final do Lenda, a gente já estava muito mais maduro. Demorou 2 anos de produção inteira. Então, no final do Lenda, a gente já estava muito maduro. Tanto que se você jogar a 9ª fase, ela é muito melhor do que as outras fases, porque ela já tem muita experiência da equipe lá. A 9ª fase é a melhor fase do jogo. Então, o maior problema do Lenda foi isso. A gente estava começando a nossa trajetória e fazer um jogo no castelo de carta. Quando você faz os fundamentos, por exemplo, eu queria muito voltar nas fases e reconstruir elas, mas eu não posso, porque elas estão atadas às estrofes cantadas, entendeu? Então, é muito mais fácil, se a gente fosse consertar o Lenda, começar do zero de novo no Lenda do Herói 2, no Lenda do Herói spin-off, e aí sim começar um jogo com toda a experiência acumulada ao longo desses anos.
Mas aí no final desse jogo vocês vão ter mais experiência ainda.
Exatamente, a gente vai passar um jogo. A gente está produzindo 2 jogos ao mesmo tempo. A gente está trabalhando em DLCs de Lenda Herói e a gente está fazendo um novo jogo de plataforma. Com outra equipe, outro game designer, o Daniel Chimene, vocês conhecem. Que é um cara fantástico, é um animal também. É um puta game designer. E a gente está tocando os 2 projetos ao mesmo tempo. Tá super frenético com a Ana Duma. Mas agora é uma equipe super experiente. Outro gigantesco problema do Lenda Herói, além da falta de experiência quando a gente estava começando, é processo. A gente não tinha processo nenhum, a gente não sabia por onde começar, para onde ir, para onde vai, e agora, o que a gente faz? E no Lenda Herói, ao longo dos 2 anos de produção do Lenda Herói, o que a gente mais tirou do projeto foi o processo de produção. A gente sabia por onde a gente ia começar, a gente sabia qual era o próximo passo, a gente sabia como terminar um jogo. Então, a fase 9, que foi a primeira DLC, foi, putz, a gente entregou ela em 2 meses, assim, depois que a gente meteu a mão pra começar a produzir e programar de fato. Então, processo e experiência é o que faltava no Lenda Herói, que é com certeza o que vai ter no Lenda Herói 12, vai ser um jogo muito mais incrível, 5 vezes mais incrível, no mínimo. Vamos lá, vamos pra próxima. Aproveitando que você falou sobre livros, tem alguma que você lembra aí, considere um must read? ou mesmo outras formas de conteúdo, podcast, canais do YouTube. Bom, com certeza vocês conhecem o Extra Credits. Ele é a melhor fonte de informação em vídeo. Tem o cara da Gama Sutra também. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho.
Aproveitar enquanto o Mário tá olhando. Tá rolando. Aproveitar para falar que tá rolando a Game Jam da Extra Credits. Começou hoje e vai até, se não me engano, segunda-feira. São 100 horas de Game Jam. Se alguém tiver interesse, pode dar uma olhada aí e trabalhar nos próximos dias aí no
O Game Makers. O nome do canal é Game Makers Toolkit, que é o que tem um vídeo que foi muito importante para mim, que foi o vídeo dos quatro passos do Mario Odyssey, o level designer do Mario Odyssey desenvolveu um método de fazer level design em quatro passos, que era justamente isso que eu venho falar de vocês. Introdução de uma mecânica, desenvolvimento dessa mecânica, twist dessa mecânica e conclusão dessa mecânica. E aí ele apresenta várias mecânicas e vai misturando elas, e assim ele monta o level. Esse vídeo foi bem importante na época que eu vi também. E o clássico, que é o vídeo do Eagle Raptor, que é aquele do Mega Man. Aquele vídeo lá é uma aula de level design. O level 1 do Mega Man X é uma aula de level design por si só. Aquele vídeo lá já vai te dar muito base. Em conteúdo de livros, tem um, dois, três, quatro, três livros que eram minha... Isso, esse vídeo aí mesmo. Esse vídeo é fantástico. E o vídeo do Eagle Raptor do Sequelites, que é o Mega Man X. São os dois vídeos para falar de level design. Em relação ao livro, tem três livros que são esse, exatamente. São três livros que são fantásticos, que é o Game, The Art of Game Design, que é Book of Lenses, que é os livros da lente, que é uma bíblia. É tipo assim, você pode abrir o livro no meio e ler aquilo que você vai ter uma lente de game design e vai aprender algo novo naquele livro. Você vai ler ele inteiro, você vai reler. Pra mim, é o livro mais importante de game design que tem. E aí, amarrado com esse... Com show. Amarrado com esse livro tem o Level Design Concept Theory e Practice, que é o único livro de level design que eu conheço, né? Que não tá atrelado à programação. É um level design conceitual. O autor, ele é meio... ele tem um ranço, assim, de que game design é essa área em que a gente é meio marginalizado, né? Os artistas e os programadores acham que a gente está de palhaçada lá, inventando fase. Mas o autor, ele tem um ranço de as pessoas não entenderem que level design é tipo uma arte, e ele dá alfinetadas em outras áreas. E ele faz muitas inferências ao próprio livro da arte do game design. Então são dois livros muito complementares. E um que é curtinho, que é o Teoria da Diversão, Theory of Fun, for Game Design, que também é muito bom. É muito bom. Ele é curto, ele é cheio de imagens, mas ele te explica que game design basicamente é as pessoas se divertem, aprendem diversão através de... elas se divertem através de aprendizado. Quando você aprende alguma coisa nova e você está no jogo e você é colocado esse conhecimento à prova e você mostra que você sabe aquilo que você aprendeu, você se diverte. Então isso tem tudo a ver com level design, porque o level design é sobre ensinar uma mecânica, o jogador aprende aquela mecânica, é desafiado, e quando ele passa aquele desafio, vem a catarse, vem a diversão. Então esses três são os pilares de level design para mim. E aí, para documentação, tem o Level Up, que eu não lembro o nome do ator, mas é um livro que ensina a transformar documentos de game design a partir de uma proposta e a partir de 10 páginas. E tem um que o Ximenes me indicou, que eu ainda não li, mas se o Ximenes leu, é um livro foda, que é o Rules of Play, ou The Rules of Game. Eu vou colar os quatro livros aí, os cinco livros aí para vocês. São, enfim, esse eu ainda não li, não posso falar, mas o Ximenes me indicou, deve ser um livro. Esse. Exatamente, esses aí são...
Já colou já os
nomes. Show. Esses são os cinco pilares aí do Dumativo. Seis pilares do Dumativo.
Vitor, já guarda esses nomes aí pra você colocar no podcast lá pra galera.
Em relação a game design. E aí, cara, se você leu isso tudo... parte para outra área, porque game design é essa área em que a gente tem que ter muito conteúdo, sim, mas tem que botar a mão na massa, tem que trabalhar com arte, tem que trabalhar com animação, ou tem que trabalhar com música, ou tem que trabalhar escrevendo roteiro, ou tem que trabalhar com programação, ou tem que trabalhar com tudo ao mesmo tempo, porque o game designer ele tem que ter essa visão de cima do projeto para entender quais são as deficiências dele, quais são as coisas boas, como explorar, como extrair diversão do projeto. Esse é o objetivo do game design dentro do projeto. E aí eu não sei se já passou o texto, se eu perdi alguma pergunta.
Eu acho que não. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho.
Tem uma pergunta do Pedro e uma do Bruno.
Tem, então, cadê?
Essa eu vejo a utilização de música, né? Eu vejo a utilização da música do Lena como uma inovação. Qual é a inovação que você quer trabalhar agora? Pode ser no campo da narrativa, mecânica, dispositivo. Eu não tenho muita autonomia no Lenda. No Lenda, a Domativa tem muita autonomia no Lenda, mas a equipe precisa entrar em acordo com o que a gente quer fazer. Se fosse por mim, Myron, eu quero fazer... O Lenda é o primeiro jogo cantado, plataforma cantada, né? Eu quero fazer o primeiro... No Lenda 2, eu quero fazer o primeiro plataforma cantado em dueto. Eu não sei se é possível, eu não sei se tem como, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se a direção é essa, se é o que a gente quer, se é o que a equipe quer, mas eu vou... Na etapa de brainstorm, de começo de projeto, quando a gente for partir pro Lenda 2, eu vou bater muito martelo de que... Bater o martelo não, eu vou defender muito a ideia de que a gente precisa que o Lenda 2 seja multiplayer. Porque, cara, a gente foi em muito evento. E uma coisa importante de todas as empresas, para todos os projetos, é você ouvir quem está consumindo o seu produto. Ouvir o consumidor, ouvir os jogadores e o que eles querem. E 100% dos eventos sempre tem muitas crianças perguntando: mas o tio, não dá pra dois? Não dá pro meu amigo jogar? Não dá pra minha mãe jogar comigo? Não dá pra outra pessoa sentar aqui? Ao ponto de a gente dar o controle pra uma outra criancinha e ela achar que tá jogando, mas só tá jogando um. Então eu vou defender muito a ideia de que o Lenda 2 precisa ter multiplayer. Algo parecido com Mario & Luigi, algo parecido com Sonic Tales. Não sei como vai funcionar, não sei se vou fazer funcionar. Esses dois jogadores precisam ter duas pessoas cantando, o que aumenta o budget do projeto, o projeto vai ser mais caro, só porque vai ter uma outra pessoa que vai gravar. Então, não sei, é essa ideia que eu queria defender assim, para fazer uma nova inovação. Mas, gente, não dá para inovar o tempo todo. Uma hora a gente vai ter que deixar o que a gente criou bom, sabe? É como as franquias tentam sobreviver, renovando, né, fazendo coisas diferentes, eventualmente, mas pro futuro meu plano é esse, é pegar tudo que eu aprendi no Lenda do Herói e tentar aplicar numa experiência multiplayer, mais co-op local, tipo, não multiplayer online, não entrar em sala, porque essas paradas de servidor é uma loucura, multiplayer local, como são os clássicos, Lenda baseado num clássico, então, eu votaria muito num projeto assim, não sei se eu respondi, mas é isso. Aí tem outra pergunta aqui. Pergunta: como dividir Atlus num jogo majoritariamente narrativo? Como equilibrar os pontos de virada da história com um andamento fluido? Cara, essa é uma excelente pergunta. Eu não faço ideia de como fazer isso. É um trabalho em conjunto. O level design ele tá, tem que estar muito alinhado à narrativa. A gente teve um problema no Lenda do Herói, mais ou menos no meio do projeto, que, por exemplo, a galera do roteiro queria ter uma cutscene na vila que travasse o resto do jogo. Você não poderia avançar no jogo se você não visse essa cutscene. E eu fiquei maluco, porque eu pensei, gente, são jogos de plataforma, a gente não pode travar um jogo como um RPG, porque o jogador, se ele não souber o que fazer, ele simplesmente vai largar o controle e vai largar o jogo. E aí a gente teve que quebrar a cabeça, teve muito brainstorm pra decidir o que era mais importante, a diversão, o fluxo do jogo, ou contar a história que a gente quer contar. O Lenda ele tem um equilíbrio entre narrativas e gameplay. Ele é muito mais gameplay do que narrativa, mas, por exemplo, a gente vai lançar um DLC agora focado em narrativa só para explicar coisas que a gente não explicou no jogo inteiro. Então vai ser uma fase de muita cutscene, vai ser uma fase de muita história, vai ser uma fase que vai ter um NPC do lado do Lenda Herói o tempo todo, conversando com ele, porque o herói tá o jogo inteiro sozinho. Então ele conta a própria história dele, mas ele não vê o outro lado, ele não vê o que está acontecendo com outros personagens. Com a fase 10, a gente vai ter a interação dele direto com o NPC que vai estar grudado nele o tempo todo. Então a gente vai ver essa interação, uma outra visão de um outro personagem que vai explicar coisas que a gente não explicou no jogo. Então, a forma de definir a relação da narrativa com o level design, a melhor forma que eu posso definir para vocês é um cabo de guerra. Eu vou sempre puxar o lado pra diversão, pra gameplay, e a narrativa sempre vai puxar pro lado dela de contar a história, de coisas precisam acontecer, cutscenes precisam acontecer, e o que vai aparecer no jogo é um meio termo entre tudo, entre ser divertido, ser narrativo e tentar entregar tudo que a gente quer entregar pro jogador.
Show!
Vamos lá.
Tem uma, acho que uma outra pergunta do Bruno também, que tá acima ali da repetição que a PVN se mandou, que é como dimensionar as áreas em um estilo Metroidvania sem que pareça artificialmente guiado ao jogador.
Meu irmão, não faço ideia de como fazer isso, porque eu nunca fiz um Metroidvania. Como eu faria, se eu fosse fazer hoje, começar um Metroidvania do zero, eu faria algo parecido com Mega Man. Eu faria, tipo assim, as fases isoladas no mapa, né? Tipo, cada fase é uma fase, o jogador pode ir pra onde ele quiser. E em cada fase ele vai aprendendo algo novo e tem uma área final escondida, secreta, em que ele precisa passar por todas essas áreas pra chegar nessa área final. É como eu faria um Metroidvania. Dandara é um puta Metroidvania. Vocês definiram algum core loop principal e secundários ou só foi indo? Tinha estudo. A gente sabia qual era o core loop que a gente queria, que era basicamente avançar de fase, ir pro mapa, voltar pra vila, comprar coisas e voltar a avançar de fase, só que a gente não tinha experiência com core loop e a gente foi aprendendo aos poucos. Hoje em dia, por exemplo, a gente já começa os projetos pensando no core loop. Mas naquela época a gente pensou, vai ter um mapa, vai ter uma vila, vai ter as fases, e é isso. Tanto que você pode jogar o jogo inteiro sem nunca voltar na vila, ou você pode jogar o jogo inteiro acumulando ouro, voltando na vila e comprando as coisas da vila. Então o core loop assim, poderia ter sido mais bem embasado, mas novamente, como era o nosso primeiro projeto, a gente deixou algumas arestas não tão bem polidas. Mas eu respondi uma pergunta que tá muito na frente, eu pulei um monte de pergunta, deixa eu voltar aqui. Tá, depois de que a gente falou dos livros, o Bruno fez uma outra pergunta aqui. Eu vejo a utilização da música do Nendo. Isso eu já falei, né?
Sim, sim. Eu acho que você conseguiu cobrir todo, assim, porque teve umas que foram jogadas de baixo, de volta aí pra baixo, pra vocês recuperar. Então, as perguntas que o pessoal mandou aí no chat respondeu.
Metroidvania eu não tenho experiência, ainda não fiz o Metroidvania, mas foi aquilo que eu falei. Eu dividiria como um Mega Man, o jogador pode escolher pra onde ele vai, só que ele vai limpar aquela área e vai pra próxima, até limpar todas as áreas e liberar uma área final e fechar o jogo. E aí depois virar o castelo de cabeça pra baixo e fazer 200% do jogo.
Você pode falar um pouco do projeto que você fez para Cartoon Network, ou é fechado? E como é
ah,
que
não,
é?
Não. Fala de bom. Um deles vocês conseguem jogar, inclusive, que é o do Summer Camp Island, que já tá no site. O do Maurício de Souza, por algum motivo, ainda não subiu para Cartoon Network, mas como eles contratam e eles decidem se eles vão botar no site ou não, fica a cargo deles, mas o jogo tá lá pronto. O da Mônica foi muito divertido de fazer. Os jogos da Cartoon Network, os escopos são pequenos, né? Eles são para serem entregues de 2 meses, então a gente tem que meio que fazer milagre. O escopo era um jogo antigo de Atari, que é... Cara, esqueci o nome. Você é tipo um policial, tem um bandido num shopping e você tem que ir atrás dele com escada rolante.
Keystone.
Keystone. É isso, só que com Turma da Mônica, você e a Mônica com o coelho, você tem que ir atrás do Cebolinha que tá roubando o coelho e passa quadrinhos. Tudo é como se fosse uma página de história em quadrinho. E aí, quando você pega todos os meninos de uma área, você pega o elevador, sobe para a próxima área, e é tudo dentro de um shopping infinito, que você sempre acaba com todos os meninos daquela área, sobe para o elevador e vai para a próxima área. Esse conceito foi um brainstorm. Eu, Floco e o Jandê, a gente sentou e pensou nisso, e foi discutindo as diferenças, porque no Keystone, as telas elas mudam, né? Quando você chega no final de uma tela, ele troca. O nosso seria uma tela corrida, uma câmera corrida. Então, isso já impacta no game design. A gente já teve que fazer modificações de game design para fazer funcionar. E aí, quando todos os conceitos já estavam definidos, o Kim e o Léo, que são os programadores da Double Dash, programaram o jogo, programaram todas as ferramentas. Kim me mostrou o básico do Game Maker e eu comecei a construir fases para esse joguinho. E aí eram fases, eu fiz um conjunto de fases fáceis, um conjunto de fases médias e um conjunto de fases difíceis. Só que eu só tinha dois meses para fazer um shopping infinito. Então, como funcionou isso? As fases que deram mais trabalho foram as seis primeiras. O jogo tinha 18 fases, se não me engano. As fases que deram mais trabalho foram as seis primeiras, que foram as que eu, de fato, fiz o level design. Ensinando algumas mecânicas, desafiando as mecânicas, e, enfim, fazendo o processo dos quatro passos. E aí, os inimigos e os obstáculos eram obstáculos fáceis. Eles eram lentos, eles demoravam para chegar, eles telegrafavam muito. E aí, no médio, a gente aumentava a velocidade, aumentava a quantidade de meninos no shopping. E aí, no difícil, a gente aumentava ainda mais a velocidade e botava mais meninos. Então, foi só Ctrl-C, Ctrl-V nas seis primeiras fases, para as fases médias, para as fases difíceis, e alterando os inimigos, eles mudavam de cor, né? Recolor. A gente tinha os inimigos fáceis eram azuis, os inimigos médios eram amarelos, os inimigos difíceis eram vermelhos. E aí o jogo ia progredindo assim e a gente conseguiu fazer 18 fases com um molde de 6 fases, entendeu? Esse foi o processo do Turma da Mônica. Foi bem divertido de fazer, o jogo é muito legal. Assim que ele sair no site da Cartoon, eu vou colar pra vocês. Já o Summer Camp foi mais laboratório, porque não era uma fase. O jogo é tipo um pinball ao contrário. Você é um jogo de Natal, né? É uma árvore de Natal gigante, com 1 milhão de coisas para você colecionar dentro da árvore de Natal, e você começava na base da árvore e tinha um monstro que te lançava para cima. E aí, no lançamento, você não controla a trajetória, estilo Peagle, não sei se vocês conhecem. Você só controla o dash do personagem. O personagem tinha dois dashes, você dava a direção do dash, ele dava o dash, você tinha que olhar ele caindo para tal direção. Então era uma mistura de pinball invertido com Peagle, que ficou muito legal. E o meu trabalho foi fazer o level design da árvore. Tipo, a base da árvore, o jogador aprendia sobre os bumpers, sobre as molas do jogo, sobre os primeiros colecionáveis, aprendia sobre o canhão. No meio da árvore, ele já tinha que sacar mais ou menos a trajetória dele para onde ele ia, porque senão ele batia num lugar e acabava voltando para a base. O topo da árvore era o mais difícil de se alcançar, porque ele tinha que fazer muitas coisas no meio da árvore para conseguir chegar no topo. Ele tinha que fazer a trajetória certinha. Então foi basicamente os quatro passos, que talvez eu comi um passo, que é introduzir o jogo na base da árvore, desenvolver o jogo no meio da árvore e finalizar o jogo no final da árvore, né? Deixar os desafios mais difíceis lá no topo da árvore. E esse foi mais ou menos o meu trabalho de level design. E aí testar, mudar, fazer de novo, refazer, começar do zero, fazer outra árvore. A gente foi fazendo assim até a árvore ficar super divertida. E mesma coisa com a Turma da Mônica, tipo, a gente, beleza, o modelo das 18 fases tá pronto, bora testar, ver se tá legal. Ah, não tá? Bota mais um inimigo aqui, tira um inimigo daqui, tira esse obstáculo daqui. Sempre esse processo de implementar, testar pra ver se é divertido, não tá divertido, muda. E até ficar divertido o suficiente pra shippar o jogo. Ah, legal, o Vitor jogou. Pode falar um pouco mais desse processo de recolor e criação de assets e inimigos? Zelda Breath of the Wild tem somente uns 5 inimigos diferentes, fora os especiais, mas parece que o mundo é bem mais rico por conta desse color code. Eu vejo que diminui o custo de produção por fazer um asset só para 13 inimigos diferentes. Isso é perigoso, né? Porque se a Nintendo, ela faz videogame há o quê? 30, 40 anos? A Nintendo sabe fazer videogame. Se você pega um jogo full com inimigos recolor, os jogadores não compram, os jogadores acham que é bobeira, que é grind, que é tipo, ah, tô fazendo a mesma coisa matando os inimigos diferentes. Muita gente não gosta mais de MMO por causa disso, porque o MMO é um mundo gigante, um mundo aberto gigante, cheio de personagens recolor, e você acaba tendo essa ideia de repetição e acaba abandonando o jogo. Então, pra fazer, tem que ser muito bem feito. A Nintendo sabe o que ela faz, então eu tenho certeza. Eu não joguei o Breath of the Wild porque eu não tenho console da Nintendo há muito tempo. Mas eu tenho certeza que a Nintendo fez isso com maestria. Mas se você não tomar cuidado, seu jogo vai ficar repetitivo sim. E tende ao jogo abandonar o jogo. A taxa de retenção dos jogos de web do Cartoon é muito baixa. Eles querem que o jogador jogue aquele jogo por muito tempo e já toque o próximo jogo. Então, e é um jogo com budget muito pequeno. Então a gente teve que fazer o uso de recolor, a gente precisou. Se a gente tivesse mais, sei lá, 6 meses para produzir, talvez a gente não usasse recolor, talvez a gente usasse assets novos. Mas sim, é um recurso de poupar assets, poupar tempo, poupar dinheiro. É legal usar, mas tem que saber usar com maestria. Um jeito que eu usaria é o seguinte: faria um inimigo, faria arte de um inimigo com 3 ataques. E aí faria 3 recolor deles. O primeiro recolor, ele tem 1 só ataque. O segundo recolor, ele tem 2 ataques. E o terceiro recolor tem 3 ataques. Porque você economizou asset e ainda assim você dá uma novidade pro jogador a cada vez que ele reencontra aquele inimigo com uma cor diferente. Isso acontece no Lenda do Herói. A gente tem vários recolors da cobra. E cada cobra do Lenda do Herói que tem uma cor diferente faz algo diferente. A verde é a básica, a vermelha cospe fogo, a azul cospe gelo, a amarela ela faz tudo, ela dá bote. A que tem capacetinho, ela tem mais resistência. Tem uma cobra na fase 5 que voa, cai um raio nela, brota asas, ela voa, é uma cobra totalmente diferente. Então, usar recolor é legal, mas tem que saber fazer de um jeito que você sempre entregue novidade pro jogador.
Só um comentário, que o próprio Mario tem recolor, né, nas tartarugas, sim, mas ela funciona como você falou, e elas têm mecânicas diferentes quando mudam a cor.
Pois é, é o segredo, você aproveita alguma coisa, mas você tem que sempre acabar produzindo algo novo pra, tipo, surpreender o jogador, né? Isso. Ensinar, é o que eu falei, que a teoria da diversão é tão importante pra level design, pra game design em geral. Ensinar algo novo, aprender algo novo é sempre divertido. Então, se você não ensina nada, não entrega nada, você perde a diversão do jogador. Tem mais pergunta. Level design, métricas e tal. Chegaram a fazer testes desse tipo, tantos por cento dos jogadores morrendo nessa área, então temos que diminuir o tamanho desse buraco e coisas do tipo. E, cara, eu nunca fiz esse teste por porcentagem. Mas a gente tem um grupo de beta do Lenda do Herói. E o grupo deve ter, sei lá, uns 10 ou 20 jogadores ativos. Essa semana aconteceu uma coisa que vai responder essa pergunta. A gente tá lançando o update dos subchefs. E vão ter portais secretos espalhados pelas fases. Que vai levar o subchat. Você tem que encontrar o portal, você entra no portal, você tem acesso ao subchat. Cara, de, sei lá, 10 jogadores, 5 jogadores reclamaram que o portal tava feio. A primeira coisa que eu falei no dia seguinte foi: pô, Carol, bora fazer portais novos, porque tem muita gente falando que tá feio. Então eu não peguei a porcentagem de jogador. Pra mim, se 3, 4, 5 jogadores já estão falando que algo tá ruim, é porque não são eles que estão errados, sou eu que tô errado. Isso no universo de mais beta testes, você vai ver muita gente falando a mesma coisa, possivelmente você cometeu um erro. E então é isso, não é muito em cima da porcentagem não, é em cima de, tipo, ter muita gente falando sobre alguma coisa porque alguma coisa provavelmente está errada. Não sei se deu para responder, mas vamos lá. Quanto tempo demora esse processo de implementação, teste e correção? Depende da fase. Se for a primeira fase, eu deixo você perder 6 meses com esse processo, porque a primeira fase é o que define o que o jogo vai fazer, é o que define o seu processo. A primeira fase ela tem que estar muito bonita, muito polida, ao ponto de você levar para um evento e mostrar aquela fase para todo mundo. É o que o Skyrack fez por muito tempo, é o que a maioria dos indies faz, leva a primeira fase, testa, deixa aquela fase cozinhando, né, nesse ciclo de testes por muito tempo até ela ficar, cara, do jeito que você queria, do jeito que você acha que está extraindo a diversão do jogador. A partir desse momento que você validou a primeira fase, beleza, a primeira fase está ok, repete o processo para todas as fases, mas não o processo de teste, o processo que você já viu que você fez, deu certo na primeira fase, aplica nas próximas fases do jogo num tempo muito mais curto. Por exemplo, eu calculo que em um ano de produção você consegue fazer 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos 6 fases, porque você perde 6 meses para a primeira fase, para deixá-la redonda, e aí nos outros 6 meses você faz um mês e meio cada fase. Então, 6 dividido por 1,5 dá 4, mais ou menos, né? 5 fases, 5 mundos. Por ano de produção. Porque você perdeu 6 meses para deixar. E isso já ser muito generoso, né? Já botar uma gordura no cronograma. 6 meses para deixar a primeira fase perfeita. Perfeita. Com feedback, com animação divertida. Levar para o evento, ver as crianças jogar. E aí, os outros 6 meses, você só cuida do resto do jogo. Da fase 2, 3, 4, 5. Então, é isso. Tempo de implementação médio. Isso eu tô falando de jogos de plataforma, tá? Que é é o que eu sei que rola. Outros jogos 3D, outros jogos que não envolvem necessariamente plataforma, eu não saberia dizer. Mas em relação a jogo de plataforma, é mais ou menos essas contas que eu faço. Vamos lá. O Pano, a pergunta do Zé lá em cima, existe algum gênero de jogo que você gostaria de trabalhar como GD? Cara, meu objetivo profissional é trabalhar com todos os gêneros, com todos os tipos, com tudo, fazer 1 milhão de projetos, porque quanto mais projeto eu faço, o próximo projeto eu vou fazer melhor, porque eu vou errar, eu vou fazer coisas erradas, eu vou saber onde errei, e eu vou tentar não repetir os mesmos erros no próximo projeto. Então eu quero trabalhar com tudo. Tanto que eu peguei essa oportunidade da Double Dash e eu fiz o que eu podia para conciliar a Domativa com Double Dash, para aprender o máximo que eu poderia aprender com os caras. E aprendi bastante. Então, é o que eu puder trabalhar. Eu não tenho assim, preferência. Eu cheguei num ponto em que eu já fiz muita coisa que eu queria fazer. Eu já trabalhei em muitos projetos que eu queria trabalhar. Então, agora eu só quero trabalhar. Eu só quero o próximo projeto que tem. Se for o jogo da Barbie, se for o jogo de Hot Wheels, pode me chamar que eu tô fazendo, tá bom? Eu só quero trabalhar. Gente, tô falando muito? É pra eu parar ou continuo?
Não, então, a gente tá chegando agora aqui a 1 hora de papo. É, se você tiver disponibilidade, eu acho que a gente pode continuar um pouco. O pessoal tá se manifestando mais, tem perguntas. Eu acho que tá fluindo legal. Se você estiver tranquilo ainda, acho que a gente pode estender por, de repente, mais uns 20 minutos, alguma coisa assim.
É, vamos deixar o Bruno Horácio Foca escrevendo o que eles estão escrevendo. E aí, quando terminar essas perguntas, a gente pode ir fechando.
Beleza, tá ótimo.
Vamos lá então. Ocupando a pergunta do Zé lá em cima, existe algum gênero? Bom, essa eu respondi. A primeira fase a ser feita tem que ser a primeira fase do jogo, considerando a metodologia que você comentou. Cara, não necessariamente, mas por um motivo didático, eu aconselharia que sim. Tem algumas pessoas que começam o level design pela última fase do jogo. E isso é meio loucura pra mim, porque você tem que fazer uma fase difícil pra cacete, em que a maior parte das pessoas que vão testar vão morrer pra cacete, porque, enfim, tá no final do jogo. E você tem que extrair diversão de uma coisa muito difícil, sem ter ensinado nada anteriormente. Então, assim, pra mim não funciona em relação à metodologia. E eu não sou o dono da verdade nem nada. Eu posso estar falando um monte de besteira aqui. Mas do que eu aprendi de processo e tal, é muito mais fácil você começar pela primeira fase, ou não precisa ser a primeira fase, é a fase 1, ato 1, 1.1 que a gente chama, né? Isso é uma coisa que tanto a Double Dash e a Domativa concordam na nomenclatura. A gente chama as fases 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.2, que aí a gente foge dessa nomenclatura de mundo de ato, a gente sabe que 1.1 é a fase 1, ato 1. Então, não necessariamente a primeira fase precisa ser a 1.1. Você pode trabalhar 1.2, você pode trabalhar 1.3. Aí, já indo começando a primeira fase do jogo, se é 2.1, eu já acho que é forçação de barra. Porque o jogador, quando começa no 2.1, ele já tem que ter todos os conceitos estabelecidos da fase 1 inteira. Então, eu aconselho a ficar naquele universo da primeira fase, que é onde as regras do jogo são ensinadas. Tá certo que a fase 1 nem sempre vai ser a mais divertida, porque você está ensinando conceitos. Você está ensinando a pular, você está ensinando a atacar, que geralmente são coisas chatas. Coisas chatas assim, quando você ensina separadamente. A primeira fase parece sempre aquela fase que tem menos coisa, porque é a primeira fase que você está ensinando a todos os jogos. E aí você precisa de sagacidade para deixar a primeira fase legal, como é o Mega Man X, que é uma fase em que você está aprendendo conceitos básicos, mas a fase está caindo, está sendo destruída, coisas estão acontecendo. É isso, tem que deixar uma primeira fase bonita em que você ensina as coisas, mas que coisas aconteçam. Como definir? Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta. Tem uma galera que defende que a última fase deve ser feita por último, né? Quando você já jogou, já pegou o feeling do design, o jogo sabe como melhor apresentar as mecânicas. Sim, o Flock é um cara que tem uma visão muito além do alcance. O Flock, ele é um game designer incrível também. Ele é um cara que ele começa das fases mais difíceis e ele vai fazendo as fases mais fáceis. Funciona. O que você consegue com isso? Um jogo mais desafiador. Um jogo em que o desafio tá lá te esperando para você chegar. Funciona, fica divertido pra caralho, mas não é o método que eu costumo aplicar. Eu faço o contrário. Eu começo de fases mais fáceis e depois eu vou para as mais difíceis. Depois que eu já desafiei o jogo, tudo que eu queria desafiar, e aí eu faço uma fase complicada, difícil pra caramba lá no final do jogo. O que eu perco com isso? Minhas fases não são tão difíceis quanto a do Flock. A do Flock são muito mais difíceis. Mas eu acredito que eu ganho em didático. Eu consigo ser mais didático com o meu jogador. Eu consigo fazer ele ir ficando melhor ao longo da progressão do jogo, entendeu? Como definir a linha entre uma mecânica inovadora ou uma mecânica aleatoriamente criada? Só um minutinho. Tá, vamos lá. Como definir uma linha entre mecânica inovadora ou uma mecânica aleatoriamente criada? Eu não acredito nisso em mecânica inovadora. Eu não acredito em inovação. Eu acredito no seguinte. Existem duas ideias muito boas que alguém já fez no mundo. Você mistura essa ideia no liquidificador e você tem a sua ideia. Eu não acredito que você dê para tirar nada do zero. Nada feito do zero. O Lenda do Herói é basicamente um Bastion, um Wonderboy, em que em vez de narrar, a pessoa que está narrando canta. Ele é inovador? É, porque eu misturei duas coisas que já existiam. Mas ele não foi feito do zero. A gente tinha referência para fazer ele. Então, algo inovador é quando você pega duas coisas que já funcionam e tenta aplicar do seu jeito e elas têm que funcionar. Senão não é inovador, é só laboratório. Vamos lá. Gente, vocês estão fazendo mais perguntas? Olha só.
Não, é... Eu acho que fecha certo agora na pergunta do Lucas Pereira, aquilo que você tinha proposto. E tem alguns comentários só no caminho.
Exatamente, esse vídeo é muito bom. Tudo é uma reutilização de algo que já existe. Cara, as grandes sinfonias, as grandes obras de literatura, tipo, os grandes jogos, os grandes filmes, tudo já foi feito. O resto são remixes das coisas. Vamos lá, Vertical Slice. Uma fase que tem todas ou a maioria das mecânicas do jogo para poder validar as mecânicas do gameplay. Já trabalhou com isso? Qual a sua abordagem para isso? Eu estou trabalhando com Vertical Slice no Skyrocket. A gente fez um para poder lançar o jogo na data que a gente queria. É um ótimo mecanismo de produção. Dá certo. Torna o projeto mais produtivo. E eu não tenho nada contra. Às vezes você precisa fazer um corte no projeto para lançar ele. A gente tem uma frase normativa que eu acho que define um pouco o nosso direcionamento. Que é: o bom é inimigo do ótimo. Se a gente tiver que entregar mais fases ruins ou menos fases boas, a gente prefere entregar menos fases boas. A Double Dash também tem esse conceito. Então, é isso. Vertical Slice é bom para quando você está chegando naquela deadline e precisa entregar o projeto.
Show de bola. Então é isso, pessoal. Estamos chegando já mais de uma hora aí, 1 hora e 10 minutos de papo com o Myron. Queria agradecer aí o nome do pessoal da GDBR, a sua participação, suas sábias palavras aí para ajudar aí no crescimento da galera aí de game design. E você quer deixar mais algum recado em especial e pessoal, mandar um beijo?
Beijo para todo mundo, galera, vocês são demais. Então, tem uma galera querendo fazer mais perguntas. Eu não vou sair do grupo, eu vou ficar aí no grupo. Então pode fazer mais perguntas nesse canal de texto que eu respondo textualmente. Eu vou digitando aí para vocês, tanto responder da melhor maneira possível. E quero fazer uma observação sobre tudo que eu falei aqui. Cara, eu ainda não faço ideia do que eu estou fazendo da vida. Eu não faço ideia se vai dar certo, se não está dando certo. Não sou dono da verdade. Então tudo que eu falei aqui pode ser uma grande besteira. Não levem ao pé da letra tudo que eu falei. Vocês vão criar o próprio jeito de vocês de fazer level design, game design. Vocês vão criar os próprios caminhos de vocês. Vocês vão criar os próprios processos, o que é muito importante. E levo o que eu falei muito mais como um guia do que uma regra. Porque é como eu levo tudo que eu leio, tudo que eu aprendo sobre game design. Eu leio muita coisa, aprendo muita coisa, mas eu aplico do meu jeito. Eu vou aplicando do meu jeito, que não necessariamente está certo ou errado, mas é que eu vejo que funciona. Então, se algo que eu falei não funciona para vocês, simplesmente não aplica, não tem problema. Você fazer jogo nessa etapa que a gente está do nosso mercado de produção, da vida dos jogos brasileiros, né, ainda é muito laboratório, ainda é muito ensaio. Tem coisas já definidas, tem processos, tem documentação, tem documentos, artigos científicos sobre tudo isso que a gente está falando, né, mas no final o que conta é o jogador, é a diversão que você entrega para o jogador, é a preocupação com o produto, porque você não está fazendo um projeto para você, você está fazendo um projeto para um público-alvo, você não está fazendo o jogo que você sempre quis fazer, você está fazendo um produto que vai para uma prateleira e pessoas vão consumir, e é assim que você vai acabar vivendo disso, sabe, agradando ao seu público, agradando... Tem muito sobre você ter que trabalhar uma certa empatia. Você tem que se imaginar como um jogador que estivesse jogando o seu jogo, como ele sentiria jogando o seu jogo. Então, trabalhe em empatia, pense no jogador, pense no consumidor, quem está consumindo, muito mais no que a sua realização pessoal de fazer o jogo que você quer fazer. Esse aí é o meu recado final. Valeu, galera!